Bom dia, galera. Hoje é 1º de setembro de 2021. Eu sou Angenor Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
O governo anunciou ontem uma nova bandeira tarifária, que chamou de escassez hídrica. Com ela, o custo da luz vai para R$ 14,20 a cada 100 kW. O texto ainda prevê que essa tarifa será mantida até 30 de abril de 2022, alterando o sistema atual, onde as bandeiras são revistas mês a mês. Enquanto isso, genocida Bolsonaro e Guedes esbravejam retóricas esdrúxulas, fazendo pouco caso do aumento que pesa no bolso do trabalhador e fingindo não ter responsabilidade nessa situação. Apague um ponto de luz, disse o energúmeno presidente. E qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara? Foi o que disse o privatista Guedes. Enquanto tudo aumenta, o salário continua a mesma miséria. O orçamento do governo para 2022, anunciado nesta terça, prevê reajuste zero para servidores públicos, que já estão sendo atacados com as privatizações e ameaçados pela reforma administrativa. E falando em privatizações, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por 33 votos a 19 a privatização da Corsan, empresa responsável pelo tratamento e distribuição de água e o saneamento básico do estado. Com a aprovação do projeto de lei, o governador Eduardo Leite está livre para avançar com a sua boiada para rifar esse patrimônio público que trata de um serviço tão essencial para os trabalhadores gaúchos. Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo.
Bom dia, Janor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Essas notícias que você falou são revoltantes. E toda semana a gente está aqui falando sobre essa degradação das nossas condições de vida. Sobre tantas mazelas que a gente está passando, da fome, do aumento absurdo dos preços, das privatizações, que a gente sabe que serve só para deixar tudo ainda mais caro e dar lucro para os patrões, da retirada de direitos trabalhistas, como essa MP 1045, que ataca principalmente a juventude, ou os escandalosos índices de desemprego que a gente tem. E sobre isso, tem uma situação que eu acho que é bastante emblemática do que está acontecendo, que é que, com os combustíveis cada dia mais caros, é cada vez maior o número de motoristas que acabam abandonando os serviços de aplicativos como Uber ou 99, por exemplo. Mesmo dirigindo por jornadas de mais de 14 horas por dia, eles não dão conta de pagar o valor do combustível e garantir o sustento. Olha que coisa, um trabalho que é extremamente precário, como esse, está se tornando inviável. Mas eu quero retomar uma notícia do início de agosto, que é de que o lucro dos quatro maiores bancos do país aumentou mais de 119% no primeiro semestre de 2021, em comparação com o primeiro semestre de 2020. Os lucros do agronegócio batem recordes e chegam a 1,142 trilhão de reais. Ou seja, enquanto as pessoas se endividam para dar conta do mais básico do sustento, banqueiros estão nadando no dinheiro. Enquanto milhões passam fome no país, que é chamado de celeiro do mundo, os grandes fazendeiros latifundiários que querem acabar com os indígenas estão lucrando cada vez mais. E eu fiz questão de citar isso aqui porque a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, é parte desse manifesto que era para ter circulado, mas a FIESP, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, decidiu recuar. Um manifesto que pedia harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E também a gente viu vários setores do agronegócio publicarem uma carta defendendo uma tal de harmonia institucional. Bom, mas alguém acha que nesses manifestos e cartas tem alguma coisa que realmente signifique melhorias para as nossas vidas e um verdadeiro combate aos ataques do Bolsonaro? Coisas como programas emergenciais para combater a miséria, a fome, como congelamento dos preços, ou medidas para controlar a pandemia e evitar essas centenas de mortes desnecessárias que a gente tem todos os dias? Um programa para gerar empregos? Bom, é evidente que não. A harmonia que eles falam é para garantir que não parem de lucrar, enquanto a gente segue pagando. Isso não tem nada a ver com defender a democracia e lutar contra o Bolsonaro e seus ataques. Esse negócio de banqueiro e burguês defendendo a democracia é uma lenda urbana. Mas olha, sobre esse assunto eu convido vocês a assistirem o programa Brasil Não É Para Amadores de ontem e o ED Comenta de ontem também, que falam justamente sobre esse tema. E deixam bem claro do porquê a gente precisa confiar em nossas próprias forças, unificando as nossas lutas da classe trabalhadora com setores também oprimidos, como os indígenas, para que não sejamos nós a pagar por essa crise. O dia 7 de setembro está aí E acho que tudo isso que a gente falou reforça porque a gente tem que exigir das grandes centrais sindicais e das direções dos movimentos sociais uma fortíssima manifestação em São Paulo e em todas as cidades no país nesse dia, convocando trabalhadores e a juventude em cada local de trabalho e estudo para a gente ocupar as ruas contra os bolsonaristas e todos os ataques.
E para mais notícias, basta acessar esquerdadiario.com.br.